Podcast Folha PE.
Sextou! O jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias.
Começa agora o Sextou, com Rainier Michael, Valdênio Rodrigues e Gilberto Freire Neto.
Sextou, Valdênio! Faz tempo! O seu programa inteligente...
Irreverente.
E descontraído, como é que vai você? Tudo bem?
Tudo tranquilo, rapaz, tudo beleza. Por aqui, por aí, como é que tá? Fazendo muito frio. Aqui tá um calorzão danado. De vez em quando dá umas pancadas de chuva, dá uma inundada na rua. Com 5 minutos tá seco de novo. Com mais 5 shots, todo mundo molhado. E tome calor. E assim a gente segue.
Aqui tá quente, tá muito quente. Fez menos 8 graus essa noite. Nevou mais um pouco. Tá uma beleza. Dá pra esquiar na porta de casa, levar aquele tombo no gelo.
Beleza, e por falar em neve, você tá com o rosto meio nevado. Rani, o tempo tem deixado sua barba branca, rapaz. Você tá elegante, tá bonito, você tá bem vistoso.
É a idade, meu. A idade vai chegando, vai ficando cada vez mais charmoso. Essa barba branca tá parecendo papai Smurf mesmo, viu?
Maravilha. Cadê seu gorro vermelho?
Tá guardado.
Vermelho não, azul. Azul.
Mas, Valdênio, nós temos hoje um convidado. Quem que apresenta seu convidado hoje, Valdênio, que recebeu devidamente a pauta do programa?
É, com certeza. Então, nós mantemos o padrão sextou de qualidade, foi encaminhado para ele a pauta. E, como ele bem sabe, né, nosso convidado de hoje é Anderson. E ele é um especialista, rapaz, em aviação. Então, tudo que você quiser saber sobre aviação, pode perguntar para ele, que ele sabe melhor do que ninguém. Bem-vindo, Anderson.
Bem-vindo.
Olá, Valdênio. Olá, Ranier. Boa tarde. Tudo bem?
Tudo jóia. Como é que você caiu nesse programa, hein? Me explica para nós como é que você pousou nesse programa.
Valdênio simplesmente me chegou com um convite às 12 da tarde para a gente gravar e falar sobre a pauta de aviação. É uma pauta que eu sou totalmente apaixonado.
Não, isso aí você está enrolando, porque eu não falei de pauta de aviação, não. A gente decidiu a pauta de aviação nesse exato momento. Você está tentando ludibriar o público do Sextou, que não admite esse tipo de enrolada. Então, o público sabe que as nossas pautas são definidas 30 segundos antes de começar o programa. Você está...
olha, eu nunca vi esses convidados que chegam querendo estragar o programa, viu? Muito bem, mas Anderson, conta um pouquinho para nós, que história é essa que você gosta tanto de aviação? É por causa do aeroporto Gilberto Freire ou o que aconteceu para você gostar tanto?
A minha paixão por aviação começou aos 4 anos de idade, quando eu fui fazer uma viagem para o exterior. E depois disso, eu sempre ia vez ou outra com o meu finado pai para o aeroporto, a gente ficava horas e horas observando todos os aviões que passavam no aeroporto aqui no Gilberto Freire, em Recife. E desde então, a famosa mosca da aviação pousou em mim, deixou sua infestação completa. E até hoje, estamos seguindo no rumo de aviação, sempre pesquisando, procurando sobre entender mais e mais e mais sobre a área.
Muito legal. E como é que você vai parar na agência aí, nesse outro... que fica pertinho do aeroporto. Como é que aconteceu essa coincidência aí na Gerens?
A coincidência foi que eu fui convidado por Marconi e por Valdênio para integrar o quadro da Gerens. E assim, como a aviação era a minha primeira meta de vida, só que era um pouco longe de ser alcançada, foi para a minha segunda, que é publicidade, que é uma paixão enorme. E estamos aqui até hoje, sou diretor de arte, trabalho mais com a parte de on e produção audiovisual, e é o que eu amo, eu sou totalmente apaixonado e é o que eu quero seguir para o resto da minha vida.
Muito legal, o Valdênio sumiu. Valdênio, cadê você, meu?
É que para ver se melhora aqui a conexão, estou reduzindo a quantidade de informações, mas voltei. Então, rapaz, um dos pedidos que ele fez aqui é para que ficasse próximo da janela para ficar olhando os aviões subindo e descendo. Então a gente bate uns papos aqui bem legais, porque vai chegando e vai descendo, e ele vai dizendo, esse camarada, rapaz, acho que ele é meio doido, não pode ser normal. Se bem que para trabalhar na área de publicidade, a pessoa não pode ser normal, senão não funciona o negócio direito. Mas se você diz, olha, está descendo aí, aí ele na ponta da língua, ele sabe o que é que está subindo, o que é que está descendo, qual é, para onde vai. É um negócio impressionante, pô. E ele tem umas conexões também que se você perguntar alguma coisa sobre o voo, ele sabe detalhadamente. Anderson, por falar nisso, eu não tinha lhe perguntado no que foi que deu aquela história do voo que ia sair daqui de Recife atrás das vacinas, hein? Deu em quê? Parou no assunto, falou-se bastante no Brasil inteiro sobre o voo que sairia de Recife para a Índia buscar a vacina e ficou em quê?
É, Valdênio, sobre o voo agendado para Mumbai, ele vindo daqui, saindo daqui de Recife, ele infelizmente ele foi cancelado devido a falhas no trâmite brasileiro, entre o governo brasileiro e o governo indiano, né, para trazer as 2 milhões de doses da vacina. E o que aconteceu foi que a Índia ela tinha pedido que eles não fizessem publicidade sobre o voo, só que o Brasil fez uma publicidade, tanto é que ele colou um adesivo enorme no avião que ia, que era um A330-900 NEO, da empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras. E depois disso, como o voo foi cancelado e não tem previsão de volta, de ida desse voo para a Índia, eles estão utilizando agora o voo em outras linhas. Eles utilizaram para levar oxigênio para Manaus. Ele fez um voo direto de Guarulhos para Manaus há uns 2-3 dias atrás. E agora ele também está distribuindo as vacinas do coronavírus, né, que é a Coronavac, pelo Brasil inteiro. Recentemente ele teve um voo para Fortaleza, saindo de Guarulhos, foi entre ontem e ontem, na madrugada, e ele chegou levando, se eu não me engano, parece que foi 190 mil doses da vacina para toda a região de Fortaleza.
Olha aí, Valdênio, sabe de tudo, Anderson, é verdade. Mas, Valdênio, está tocando o telefone, falando em conexões internacionais e conexões, eu acho que nosso amigo Jaime está ligando.
É Jaime Besser, irmão. Chega aí nosso amigo argentino, pernambucano, argentino. Chega mais aí, Jaime.
Alô, sexto! Boa tarde, sexta-feira descontraída. Tudo bem, Rainier? Tudo bem, Valdênio? Queridos amigos, Radio Folia de Pernambuco, aqui Jaime Besserman de Argentina, mas hoje não de Buenos Aires. Hoje aqui transmitindo do verão de Argentina, da costa atlântica, os locais de verão. Jaime Besserman fazendo um reporte para Sexto de férias no verão. Aqui as férias no verão estão marcadas pelo coronavírus, queridos amigos brasileiros. O coronavírus tendo uma incidência muito alta nas férias dos argentinos, um nível de casos positivos do coronavírus perto do 40% entre as pessoas que estão nas regiões de veraneio. Aqui nós transmitindo diretamente de uma localidade que chama-se Pinamar, a uns 110 quilômetros de a conhecida Mar del Plata, todas cidades com uma incidência bastante alta de coronavírus, mas a economia totalmente aberta, as pessoas curtindo o verão, a juventude se reunindo aonde eles puderem, as praias com protocolos que são cumpridos não tanto 100%, mas as pessoas tentando de se cuidar com muitos casos relevados. A saúde pública e a saúde privada ainda comportam o atendimento de todas as pessoas. Argentina de coronavírus tem total diariamente mais de 12 mil casos. Buenos Aires, cidade com mais de 1.300. A Grande Buenos Aires e a província de Buenos Aires ultrapassando os 5 mil casos. E o resto, o país todo, com essa nova onda de coronavírus, um dos temas e assuntos mais contracturados da economia e da sociedade argentina. Falo da economia por quê? Porque a Argentina continua nessa disjuntiva entre fechar um pouco o verão para que as pessoas circulem menos e a economia que precisa manter-se viva. As pessoas nos locais de veraneio, como aqui de Pinamar, que a gente está transmitindo, estão trabalhando mais ou menos a um 50% ou menos de sua capacidade, mas isso mantém essa economia viva. O turismo depende da circulação das pessoas e o resto do país tem, com outros protocolos, turistas circulando. A Argentina já ultrapassou 1.850.000 casos, Já temos mais de 46 mil mortos, mas o que temos agora que aguardar a chegada das vacinas. A oposição política ao governo já citou ao ministro de Saúde e ao Congresso. Ele não concorre ao Congresso a dar explicações porque a Argentina não tem ainda vacinas. Simplesmente chegaram à Argentina 300 mil doses da primeira dose de vacina russa Sputnik V e agora estão chegando essa semana também mais outras 300 mil para vacinar a outras pessoas. Mas o governo ainda não dá explicações por que não dispõe a Argentina da vacina de Pfizer e agora já saiu um avião de Aerolíneas Argentinas levando o componente ativo da vacina de Oxford, da vacina de AstraZeneca, fabricado aqui no país, levando ele para o México para acabar lá a fabricação da vacina de AstraZeneca lá no México e aguardando que talvez para março cheguem mais vacinas aqui. Mas nosso ministro de Saúde não quer concorrer ao Congresso a dar explicações de por que tantas demoras e tantas poucas pessoas vacinadas. E a oposição trabalhando firmemente para tentar de ter explicações e que a população fique mais ou menos informada da realidade desse processo de vacinação. Enquanto à economia, tranquila, estamos no mês de janeiro, um mês tranquilo, o dólar continua no mesmo patamar, o governo tratando de negociar ainda com o Fundo Monetário o rolamento para frente dessa dívida de 50 bilhões de dólares que a gente tem e tentando de ver como vamos a passar esse verão e como vai ser a partir de março a situação macroeconômica da Argentina, porque espera-se que talvez a Argentina tenha que voltar a fechar suas economias e sua circulação tanto de pessoas e mercadorias. Por quê? Porque o coronavírus diz-se que vai chegar também muito forte a partir de março. Já foram detectados casos com a cepa brasileira de coronavírus e foram detectados casos também com a cepa britânica, com o qual estima-se que nosso nível de contágios vai se incrementar muito nos próximos meses. Enquanto o resto da política, tranquila, uma semana marcada pela assunção de John Biden nos Estados Unidos e com as expectativas de toda a América Latina e da Argentina também, enquanto a essa nova administração demócrata nos Estados Unidos. O resto aqui, enquanto ao futebol, a Argentina bastante triste, porque semana passada os dois times de Argentina, Boca e River, perderam sua possibilidade para a Copa Libertadores para os dois times brasileiros, o Santos e Palmeiras, então ficaram fora dessa competição. Então os torcedores argentinos bastante tristes com essa situação no futebol. Enquanto ao resto, Argentina tranquila, socialmente por enquanto tranquila, politicamente também, em modo verão. Então desde aqui, de a costa atlântica da Argentina, Jaime Westermann, esse informe de verão, de férias dos argentinos, desde Pinamar, Argentina, para Pernambuco, para Recife, para o Brasil, Radio Folia, grande abraço do fundo do meu coração para todos meus amigos do Brasil. Tchau, bom final de semana para vocês.
Muito bem, muito bem. Olha, a terra está tremendo. Teve um terremoto esses dias na Argentina ali, não sei se o Jaime percebeu a terra tremer nos pés dele, mas a coisa está meio complicada por lá, viu? Apesar que terremoto naquela região também não é novidade, né?
Aham. Uhum. Faz parte.
Tô com o telefone, Valdênio, de novo. Será que é nossa amiga Izzy?
Eu acho que é Izzy com as dicas importantes, Janeiro. Dicas massas sobre recursos humanos. Ela não gosta muito desse termo, não. Chega mais lá, Izzy.
Vamos lá.
A habilidade do futuro mais importante e fundamental de todas, você sabe qual é? É a habilidade de desaprender, reaprender e aprender em todo o tempo da sua vida. Todos os dias, você e eu vamos precisar reaprender. O mundo está mudando velozmente. Todo dia a gente tem novidades. A gente não sabe o que vai vir pela frente. Então, o que é o aprendizado? É você descobrir o desconhecido. É você ter curiosidade de entender o que funciona e o que não funciona. E aí aprender. É você experimentar para aprender. E aprender, acima de tudo, é mudar. mudar de dentro para fora, é mudar a mentalidade, é mudar o jeito de ver as coisas, é mudar o jeito de fazer as coisas, é mudar o jeito de trabalhar o tempo todo. Então, é necessário a gente desapegar do que já conhecemos para buscar e receber o novo de braço aberto. Então, se você quer desenvolver uma habilidade essencial para o futuro, aprenda a aprender.
Muito bem, Izzy. Olha que coisa legal. Sempre com as suas dicas de gestão de pessoas ou capital humano. Mas o Valdênio Anderson, perfeito, vocês ficaram sabendo que Jack Ma, o grande bilionário chinês, fundador do Alibaba, voltou? Ele tinha sumido em outubro do mapa e agora ele voltou, apareceu de novo. Só que detalhe, ele apareceu num vídeo, não foi ao vivo. Foi num vídeo. Você não acha meio estranho esse desaparecimento do Jack Ma?
Rapaz, bastante, viu? Bastante. Então, as redes sociais, o pessoal cobrando a presença dele, né? O que foi que aconteceu? E aí surgiram diversos boatos. E, falando em boato, dizem também que deram uma rebobinada nele, Ranier. Botaram, deram uma rebobinada nele, fizeram de terra, ele voltou, deram uma mudança de mindset, né? E aí ele voltou com as conversas meio esquisitas, mas voltou. Então, ninguém sabe qual foi a verdade, mas está de volta aí. Você viu isso aí, Anderson?
Peraí, Anderson, Valdênio, o pessoal está perguntando aqui nas mídias sociais o que é rebobinada. Você é mais antigo, tem a rebobinar a fita cassete, rebobinar o vídeo. Mas o que é rebobinar? Conta para nós.
Rebobinar você pode interpretar de diversas maneiras, né? Então, como a gente está no programa aqui criativo, você pode ter o nosso público de outra forma. Mas, assim, tecnicamente é você voltar, né? Você escutar novamente o que você já tinha passado ali nas velhas fitas cassete, né? Então, você voltava lá e queria escutar de novo, queria escutar um trecho, você podia também dar uma desacelerada para entender melhor o que era, escutava várias vezes, até você entender o que é que estava acontecendo. Você não entendeu aquilo dali, você volta, escuta de novo. O pessoal mais novo não sabe o que é rebobinar, não. Com certeza,
O que você diz desse desaparecimento do Jack Ma da Alibaba, que voltou de feira, rebobinado, como diria o Valdênio? O que você diz, hein?
Valdênio, foi um desaparecimento bem, bem estranho. Ele sumiu sem deixar nenhum rastro. E esse reaparecimento dele por vídeo foi um reaparecimento que chocou muita gente, porque espalharam diversos rumores dele, espalharam que ele tinha dado uma de Michael Jackson, como muitos teóricos dizem, que ele ainda continua vivo até hoje. E ele literalmente desapareceu do mapa e, depois de um certo tempo, voltou, não voltou 100%, né? Voltou via vídeo, mas todo mundo sabe agora que ele ainda continua no radar e no controle total do grupo do Alibaba.
Teoricamente sim, né? Teoricamente sim.
Valdeiro, então... hoje é um dia especial, tem uma data muito importante, não é isso, Valdeiro?
Rapaz, hoje, dia 15 de janeiro, a gente tem umas datas interessantes para comemorar. Hoje é dia do compositor. Olha só que legal. Antes de começar aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, o Ranier estava ali curtindo uma boa bossa nova, né? Uma música bem brasileira, matando saudade aqui da nossa terrinha. Foi isso, Ranier?
É isso aí, matando um pouco a saudade, eu vi na MPB. Aliás, é interessante como a nossa música é bem aceita no exterior, né? A gente sempre fala muito de como a gente é visto no exterior, mas a música brasileira representa muito bem o nosso país aqui fora, viu? Muito bem, obrigado, viu? Mas, Anderson, conta para nós um pouquinho, você que é um expert em aviação, aquele aviãozinho pequenininho do presidente dos Estados Unidos, aquele que é pintado de branco e azul, aquele avião presidencial. Você conhece, já viu falar desse avião? Dizem que ele é meio especial, né?
É um avião extremamente especial, Rani. Ele é um modelo que já parou de ser fabricado, né? Que é o 757-200. Ele é um avião de single aisle, como a gente, traduzindo para o brasileiro. Ele é de uma ilha só, é um avião de longas viagens e ele é preparado para substituir o primeiro avião, né, que é o Air Force One, caso ele tenha algum problema, precise de fazer alguma manutenção. Porém, ele é bastante usado. Ele se chama Air Force 2, que ele é utilizado mais por primeiros ministros, por pessoas de alto escalão do governo americano. Porém, todavia, o presidente dos Estados Unidos, ele pode utilizar ele para algumas viagens. Ele utiliza mais para viagens curtas e ele é totalmente equipado com camas, tem sistemas de defesa, antimíssel, tem comunicação própria e única direta com o Pentágono, se caso for preciso. Ele é totalmente preparado para qualquer evento que aconteça.
É, eu acho que eu tô precisando de um avião
Olha aí.
desse, viu? Porque do jeito que tá com essa pandemia, Valdênio, para você se deslocar agora pelos países,
Rapaz, um negócio.
tá complicado, viu, Valdênio?
Tá sim. E como é que tá, por falar em aviação, por falar em aeroportos, Anderson, como é que anda esse negócio aí da carteirinha, da carimbada de vacinação?
É, a carimbada de vacinação, Valdênio, foi desenvolvida pelo grupo aeronáutico IATA, que ele controla tanto a América do Norte quanto uma parte da América Latina. É um grupo que ele é bem conceituado. Ele trabalha tanto na área de homologação de aviação, homologação de produtos para aviação, e também eles ditam algumas regras. E muitas empresas, tanto da América do Norte quanto da América do Sul, Europa e Ásia, eles vão adaptar a nova regra, que é exigir essa carteira da IATA. O que seria essa carteira de vacinação? Como nós estamos passando por esse momento de pandemia, quem não for vacinado por qualquer uma das doses da vacina, ele não poderá embarcar no avião. As empresas que já começaram a exigir foi o pessoal da Emirates, nos Emirados Árabes Unidos, e o pessoal da Qatar Airways, que é de Doha, no Qatar. Eles vão começar a exigir essa vacinação obrigatória para entrar nos seus voos, tanto nacionais quanto internacionais.
Ou seja, vai ficar tudo mais complicado daqui para frente, né?
Isso, eles vão exigir essa carteirinha, se você não tiver o carimbo que você tomou as duas ou uma dose da vacina, dependendo da qual você utilizar, você não vai poder embarcar no avião, e também isso poderá até criar problemas com vistos, porque a tendência é que muitos consulados queiram também só
Embaixada.
liberar o visto se você tiver a carteirinha, a embaixada, no caso.
É, vai ser cada vez mais complicado viajar, Valdênio. Aquela tua viagem para o Tahiti vai ter que ser postergada no momento, viu?
Vai ter que aguardar, meu amigo. Por enquanto, só Caruaru, só Gravatá, só Camaragibe, só por aqui por perto, por enquanto.
É isso aí. Mas olha,
Oi?
diga, Anderson.
Ele teve lá no Sul primeiro, depois teve por aqui. Conta essa história aí, aquela que a gente assistiu, daqui da Gérea, no camarote da Gérea.
É, Valdênio, é um piloto bem inusitado. Ele é piloto e diretor, né, de uma companhia aérea da Moldávia. A companhia aérea se chama FlyPro, e ele só tem incrivelmente um avião, que é um 747-200 cargueiro. E em todo lugar ele faz uma técnica chamada aerobraking. O que seria essa técnica? Essa técnica é utilizada principalmente em aviões russos, Ilyushin, IL-76, alguns outros aviões também utilizam, e também para operações em pistas extremamente curtas. O que seria essa técnica de aerobraking? Ele mantém o nariz do trem de pouso por maior tempo possível no ar, criando uma resistência aerodinâmica. O que seria isso? O avião, ele todinho, ele é uma forma 100% aerodinâmica. Levantando o pitch, que é o ângulo de ataque do nariz do avião, ele vai criar literalmente uma barreira aerodinâmica, ajudando a parar em menor tempo o avião. Só que essa técnica, ela é muito utilizada em naves espaciais, ônibus espaciais. Porque como eles vêm em alta velocidade, não tem atmosfera para eles pararem, eles estão passando pela camada de ozônio, eles utilizam essa técnica de ângulo avançado para diminuir para aumentar o arrasto e diminuir sua velocidade. Só que tem uma controvérsia muito interessante sobre isso. Nos manuais do avião, principalmente nos manuais tanto da Boeing quanto da Airbus e outras empresas, o aerobrake não é indicado. O aerobrake já é contraindicado. Por quê? Porque você pode ter um deslize de atenção e o trem de pouso do nariz vir muito rápido ao solo, causando todo o colapso do trem de pouso e causando um acidente. Só que esse piloto, ele já fez isso já duas vezes aqui. A segunda foi no Recife, no Gilberto Freire. A primeira ele fez em Floripa. Já era muito tempo que, não, que o pessoal de Floripa, de Florianópolis, não via um 747 pousando desde das eras da Varig. Então, como ele foi informado da torre que ele não vinha mais há muito tempo ali, ele simplesmente ele deu o seu show. Ficou a mais ou menos 30 segundos com o nariz do avião totalmente no ar e veio só descer totalmente o trem de pouso do nariz quase no final já da pista.
Que loucura, Valdênio, olha, você me avisa quando esse avião da Moldávia estiver aí no Gilberto Freire. Falando em Gilberto Freire, nosso querido secretário continua no combate à Covid, mas em breve estará de volta conosco. Mas você me avisa quando esse avião da Moldávia,
Grande abraço, Giba.
abraço, estiver por aí para não pegar esse voo, viu?
Não, pá, mas é interessante, porque o camarada literalmente gosta de nariz arrebitado. Então, foi um espetáculo à parte. Pena que a gente assistiu o pouso dele daqui, né? Eu e Anderson, a gente ficou aqui no camarote da Gerens. Pena que foi durante a noite. Aí não deu para ver tudo do jeito que o pessoal lá de Floripa viu. Né? O pessoal de Floripa conseguiu filmar, foi durante o dia, foi bem legal. Então, meu amigo, quem ama aviação fica de olho em.
Valdênio, você sumiu da ligação novamente. Você não pagou a sua internet rápida, viu? Você foi derrubado. Repita, por favor.
O que é que eu estava falando que eu não lembro mais? Qual foi a parte que você não viu?
A parte que você ficou até mais tarde vendo o nariz do avião descendo no aeroporto, não, mas não foi igual com o pessoal do Sul.
Ah, certo, certo, certo. A gente ficou aqui, eu e Anderson, a gente ficou no camarote Gerens, assistindo a descida aí do 747, né? E infelizmente foi de noite, a gente não assistiu da forma que o pessoal do Floripa assistiu. Então, o piloto, ele é interessante porque ele não. Quem é que vai reclamar desse piloto demitido? Ele é o dono da empresa, né? Ele é o dono do avião, então ele sabe que pode fazer isso, não vai ser demitido. Então, é uma coisa bem interessante. E apesar das críticas, os apaixonados por aviação, rapaz, eu sei que no Brasil aqui principalmente, o pessoal vibrou bastante com a chegada desse avião. É bem interessante. Mas aí eu vou lhe chamar assim, Ranier, quando tiver por aqui, agendar uma viagem para coincidir, rapaz. Acho que é uma experiência interessante. O piloto do nariz arrebitado.
Muito bem. Bom, com isso, com essa história fantástica do piloto do nariz arrebitado e com os conhecimentos de Anderson sobre aviação e marketing, nós vamos encerrando mais um programa, Valdênio.
Passou voando.
Passou voando o nosso programa, meus amigos. Então, até a próxima, Valdênio. Até a próxima, Anderson. Obrigado.
Valeu, Anderson. Pessoal, bom fim de semana. Abraço para todo mundo.
Tchau, tchau, Valdênio. Tchau, tchau. Muito obrigado. Bom final de semana para todos vocês aí. E só de antemão, uma dica muito boa: dia 23, quem for spotter, vá no Gilberto Freire, que está vindo outro 747-200, só que esse é do Quirguistão. Ele está fazendo um voo agora, provavelmente para Lima, no Peru. E ele vai fazer provavelmente a escala técnica aqui, porém vai ser pela noite, na parte das 7h30 às 8 horas da noite. Vai ser um show e tanto, e vai que seja mais outro dono de empresa que ama dar seus showzinhos à parte por aí.
Legal, valeu a dica, muito boa. Valeu, Anderson. Valeu. Tchau, Valdeno. Tchau, Anderson.
Tchau. Valeu,
tchau, abraço. Tchau, tchau, tchau. Valeu, um abraço.
Interatividade, alegria e informação. Um jeito diferente de fazer a comunicação. Com temas atuais que te fazem refletir. Com uma turma de peso que vai te fazer sorrir. 96,7, sextou PE. Descontraído, inteligente, irreverente. Descontraído, inteligente, irreverente.